Audiobook grátis apresenta 1902-2 foi um mal. Sob a sugestão de um aparato bélico, de parada, a população pré-estabeleceu o triunfo invadida pelo contagio desta crença espontânea. A tropa, por sua vez, compartilha as esperanças. Firmara-se, de antemão, a derrota dos fanáticos. Ora, nos sucessos guerreiros entra, como elemento paradoxal embora, a preocupação da derrota. Está nela o melhor estímulo dos que vencem. A história militar é toda feita de contrastes singulares. Além disto, a guerra é uma coisa monstruosa e ilógica em tudo. Na sua feição atual é uma organização técnica superior. Mas inquinam-na todos os estigmas do banditismo original. Sobranceiras ao rigorismo da estratégia, aos preceitos da táctica, à precisão dos aparelhos sinistros, a toda a altitude de uma arte sombria, que põe dentro da frieza de uma fórmula matemática o arrebentamento de um shrapnel e subordina a parábolas invioláveis o curso violento das balas, permanecem, intactas, todas as paixões do homem primitivo. Estas são, ainda, a visa-tergo dos combates. A certeza do perigo estimula-as. A certeza da vitória deprime-as. Ora, a expedição ia, na opinião de toda a gente, positivamente, vencer. A consciência do perigo determinaria mobilização rápida e um investir surpreendedor com o adversário. A convicção do sucesso imobilizou há 15 dias em Monte Santo. Analisemos o caso. O comandante expedicionário deixara, em queimadas, grande parte de munições, para não protelar por mais tempo a marcha e impedir que os inimigos ainda mais se robustecessem. Assim, teve o intento de uma arremetida fulminante. Revoltado com as dificuldades que encontrara, entre as quais se notava quase completa carência de elementos de transporte, dispusera-se a ir celeremente ao couto dos rebeldes, embora levando apenas a munição que os soldados pudessem carregar nas patronas. Isto, porém, não se realizou. De sorte que a partida rápida de uma localidade condena a demora inconsequente na outra. Esta somente se justificaria se, ponderando melhor a seriedade das coisas, ele aproveitasse para agremiar melhores elementos, fazendo, principalmente, vir de queimadas o resto dos trens de guerra. Os inconvenientes de uma longa pausa, justificá-los-iam as vantagens adquiridas. Ganharia em força o que perdesse em celeridade. As aventuras de um plano temerário, resumindo-se numa investida e num assalto, substituiria a operação mais lenta e mais segura. Não fez, porém, isto. Fez o inverso. Depois de longa inatividade em Monte Santo, a expedição partiu ainda menos aparelhada do que quando ali chegara 15 dias antes, abandonando, ainda uma vez, parte dos restos de um trem de guerra já muitíssimo desfalcado. Entretanto, contravindo ao modo de ver dos propagandistas de uma vitória fácil, chegavam constantes informações sobre o número e recursos dos fanáticos, e no disparatado das opiniões, entre as que elevavam aquele, no máximo, a 500 e as que o firmavam, decuplicando-o, no mínimo em 5.000 cumpria inferir-se uma mídia razoável. Além disto, de envolta num sussurrar de cautelosas denúncias e mal boquejados avisos, esboçava-se a hipótese de uma traição. Apontavam-se influentes mandões locais, cujas velhas relações com o conselheiro sugeriam, veemente, a presunção de que o estivessem auxiliando a socapa, fornecendo-lhe recursos instruindo dos menores movimentos da invasão. Ainda mais, sabia-se que a tropa, quando mesmo o maior sigilo rodeasse as deliberações, seria, no avançar, precedida e ladeada pelos espias espertos do inimigo, muitos dos quais, verificou-se depois, dentro da própria vila, acotovelavam os expedicionários. Uma surpresa, depois de tantos dias perdidos e em tais circunstâncias, era inadmissível. Em Canudos saberiam da estrada escolhida para a linha de operações com antecedência bastante para se fortificarem os seus trechos mais difíceis, de sorte que, reeditando o caso de Uauá, o alcance do arraial pré-estabelecia a preliminar de um combate, em caminho. Assim a partida da base de operações, do modo por que se fez, foi um erro de ofício. A expedição endireitava para o objetivo da luta como se voltasse de uma campanha. Abandonando novamente parte das munições, seguia como se, pobre de recursos em queimadas, paupérrima de recursos em Monte Santo, ela fosse abastecer-se, em Canudos. Desarmava-se à medida que se aproximava do inimigo. afrontava-se com o desconhecido, ao acaso, tendo o amparo único da fragilidade da nossa bravura impulsiva. A derrota era inevitável. Porque a tais incorreções se aditaram outras, denunciando a mais completa incompreensão da guerra. Revela a ordem do dia organizadora das forças atacantes. Escassa com uma ordem qualquer distribuindo contingentes, não há rastrear-se-lhe a mais fugaz indicação sobre o desdobramento, formaturas ou manobras das unidades combatentes, consoante os vários casos fáceis de prever. Não há uma palavra sobre inevitáveis assaltos repentinos. Nada, afinal, visando uma distribuição de secções, de acordo com os caracteres especiais do adversário e do terreno. Adstricto a uns rudimentos de táctica prussiana, transplantados às nossas ordenanças, o chefe expedicionário, como se levasse o pequeno corpo de exército para algum campo esmaitado da Bélgica, dividiu em três colunas, parecendo dispô-lo, de antemão, para recontros em que lhe fosse dado entrar repartido em atiradores, reforço e apoio. Nada mais, além dessa subordinação a uns tantos moldes rígidos de velhas noções clássicas de guerra. Ora estas eram inadaptáveis no momento. Segundo o exacto conceito de von der Goltz, qualquer organização militar deve refletir alguma coisa do temperamento nacional. Entre a incoercível táctica prussiana, em que é tudo a precisão mecânica da bala, e a nervosa táctica latina em que é tudo o arrojo cavaleiresco da espada, tínhamos a esgrima perigosa com os guerrilheiros esquivos cuja força estava na própria fraqueza, na fuga sistemática, num aí e vem estonteador de arrancadas e recuos, dispersos, escapantes no seio da natureza protectora. Eram por igual inúteis as cargas e as descargas. Contra tais antagonistas e num tal terreno não havia supor-se a probabilidade de se estender a mais apagada linha de combate. Não havia mesmo a possibilidade de um combate, no rigorismo técnico do termo. A luta, digamos com mais acerto, uma monteria a homens, uma batida brutal em torno à seiva monstruosa de canudos, ia reduzir-se a ataques ferozes, a esperas ardilosas, a súbitas refregas, instantâneos recontros em que fora absurdo admitir-se que se pudessem desenvolver as fases principais daquele, entre os dois extremos dos fogos violentos, que o iniciam, ao epílogo delirante das cargas de baioneta. Função do homem e do solo, aquela guerra devia impulsionar-se a golpes de mão de estrategista revolucionário e inovador. Nela iam surgir tumultuariamente, fundidas, penetrando-se, simultâneas, todas as situações, naturalmente distintas, em que se pode encontrar qualquer força em operações, a de repouso, a de marcha e a de combate. A expedição, marchando pronta a encontrar o inimigo em todas as voltas dos caminhos, ou a véu romper dentre as próprias fileiras surpreendidas, devia repousar nos alinhamentos da batalha. Nada se deliberou quanto a condições tão imperiosas. O comandante limitou-se a formar três colunas e a ir para a frente, pondo diante da astúcia subtil dos jagunços a potência ronceira de três falanges compactas, homens inermes, carregando armas magníficas. Ora, um chefe militar deve ter algo de psicólogo. Por mais mecanizado que fique o soldado pela disciplina, tendendo para esse sinistro ideal de homúnculo, feito um feixe de ossos amarrados por um feixe de músculos, energias inconscientes sobre alavancas rígidas, sem nervos, sem temperamento, agindo como um automato pela vibração dos clarins, transfiguram-no as emoções da guerra. E a marcha nos sertões desperta-as a todo instante. Trilhando veredas desconhecidas, envolto de uma natureza selvagem e pobre, o nosso soldado, que é corajoso diante do inimigo, acobarda-se, invadido de temores, todas as vezes que este, sem aparecer, se revela, impalpável, dentro das tocaias. Assim, se um tiroteio das guardas da frente se constitui, nas campanhas, aviso salutar ao resto dos lutadores, naquelas circunstâncias anormais, era um perigo. Quase sempre as secções se baralhavam, sucudidas pelo mesmo espanto, numa desordem súbita, tendendo a um refluxo instintivo para a retaguarda. Era natural que fossem previstas estas conjunturas inevitáveis. Para atenuá-las, as diversas unidades deviam seguir com o máximo afastamento, embora agissem, no primeiro momento, completamente isoladas. Tal disposição, além de altear-lhes o ânimo, pela certeza de um pronto auxílio por parte das que fora da ação imediata do inimigo podiam acometê-lo levando a força moral do ataque, evitava o alastramento do pânico e facultava-lhes um desdobramento desafogado. embora a direção dos vários movimentos escapasse da autoridade de um comando único, substituída pela iniciativa mais eficaz dos comandantes de pequenas unidades, agindo autônomas de acordo com as circunstâncias da ocasião, impunha-se largo fracionamento das colunas. Era parodiar a norma guerreira do adversário, seguindo-a paralelamente, em traçados mais firmes e opondo-lhe a mesma dispersão, única capaz de amortecer as causas de insucesso, de anular o efeito de repentinas emboscadas, de criar melhores recursos de reação, e de acarretar, ao cabo, a vitória do único modo por que esta poderia ser alcançada, feita uma soma de sucessivos ataques parciais. Em síntese, as forças, dispersas em marcha, a partir da base das operações, deviam ir, a pouco e pouco, apertando os fanáticos, concentrar-se em Canudos. Fez-se sempre o contrário. Pouco partiam unidas, em colunas, dentro da estrutura maciça das brigadas. Avançavam emboladas pelos caminhos em fora. Iam dispersar-se, repentinamente, em Canudos. Foi nestas condições desfavoráveis que partiram a 12 de janeiro de 1897. Tomaram pela estrada do Cambaio. É a mais curta e a mais acidentada. Ilude a princípio, perlongando o vale do Cariacá, numa cinta de terrenos férteis, sombreado de cerradões que prefiguram verdadeiras matas. Transcorridos alguns quilômetros, porém, acidenta-se e perturba-se em trilhas pedregosas e torna-se menos praticável à medida que se avizinha do sopé da Serra do Acaru. Dali por diante se encurva para leste transmontando a serrania por três ladeiras sucessivas, até galgar o sítio da Lagem de Dentro, alçado 300 metros sobre o vale. Gastaram-se 2 dias para atingir este ponto. A artilharia reduzia a marcha. Acendiam penosamente os crups, enquanto os sapadores adiante reparavam a estrada, desentulhando-a e destocando-a, ou abrindo desvios contornantes, evitando fortíssimos declives. E a tropa, cujas condições de sucesso residiam na mobilidade, paralisava-se presa no travão daquelas massas metálicas. Transposta a Lagem de Dentro e a divisória das vertentes do Itapicuru e do Vaza Barris, a estrada desce. Torna-se, porém, mais seria a travessia, metendo-se no acidentado de contrafortes, de onde descem os tributários efêmeros do Bendegó. A bacia de captação deste desenha-se, então, ligando as abas de três serras, a do Acaru, a Grande e do Atanasio, que se articulam em desmedida curva. A expedição entrou por aquele vale fundo como uma furna até a um outro sítio, Ipueiras, onde acampou. Foi uma temeridade. O acampamento, envolto de fraguedos, centralizaria os fogos do inimigo, se este aparecesse pelo topo dos morros. Felizmente não chegavam até lá os jagunços. De sorte que na antemanhã seguinte, rumo firme do norte, a tropa prosseguiu para Penedo, salva de uma posição dificílima. Tinha meio caminho andado. As estradas peioravam, crivadas de veredas, serpeando em morros, alcançando-se em rampas, caindo em brotões, desabrigadas, sem sombras. Até Mulungu, 2 léguas além de Penedo, os sapadores estradaram o solo para os canhões, e a jornada remorava-se no passo tardo da divisão que os guarnecia. Entretanto, era imprescindível a máxima celeridade. Tornava-se suspeita a passagem restos de fogueiras, à margem do caminho, e vivendas incendiadas, davam sinais do inimigo. Em Mulungu, à noite, se tornaram eles evidentes. Alarmou-se o acampamento. Tinham-se revelado, próximos, encobertos na sombra, rondando em torno, vultos fugazes, de espias. Os soldados dormiram sob as armas. E no amanhecer de 17 a expedição que se encravara nas montanhas, muito aquém ainda de um objetivo, que podia ser atingido em 3 dias de marcha, começou de ser terrivelmente torturada. Acabaram-se as munições de boca. Foram abatidos os 2 últimos bois para 500 e tantos combatentes. Isto valia por um combate perdido. A feição da luta agravava-se em plena marcha, antes de se dar um tiro. Prosseguir para Canudos, poucas léguas adiante, era quase a salvação. Era lutar pela vida. Completando o transe, desapareceram à noite, em grande parte, os cargueiros contractados em Monte Santo. E sob o pretexto de providenciar para urgente remessa de munições, o comissário daquela vila largou para ignoradas paragens, e não voltou. Alguém, entretanto, salvou a lealdade sertaneja, o guia Domingos Jesuíno. Este norteou as tropas para a frente até ao Rancho das Pedras, onde acamparam. Estavam cerca de 2 léguas de Canudos. E à noite um observador que do acampamento atentasse para o norte, distinguiria talvez, escassas, em bruxoleios longínquos, fugindo e extinguindo-se, intermitentes, muito altas, como estrelas rubras entre nevoeiros, algumas luzes vacilantes. Demarcavam as posições inimigas. Ao alvorecer, desdobratam-se imponentes.